dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2009. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereifati Filho, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betes, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereifati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui de novo na nossa teleconferência, agora falando sobre os resultados da Iguatemi do segundo trimestre de 2009. Bom, a gente então inicia no slide 2, falando sobre as vendas que atingiram 1 bilhão 284 milhões em 2009, um crescimento de quase 4% em relação a 2008, com uma receita bruta que cresceu de forma, cresceu próximo aí a 15,2% e atingiu 58,7 milhões, crescimento expressivo do lucro líquido de 70% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, fazendo 22 milhões, com uma margem líquida de 42,1%. Tivemos também crescimento de aluguéis nas mesmas lojas de 8,3% e aluguéis na mesma área de 8,4%, com crescimento acima da inflação. Crescimento de vendas nas mesmas lojas e vendas na mesma área de 0,3% e 3,2%, respectivamente. Tivemos também uma vitória expressiva de liberação para a construção das obras do Iguatemi São Paulo, que já há cerca de 15 dias que já estão aí com concretagem de novas lajes, e a liberação com alvará para dar início à segunda fase e completar, vamos assim, dentro de 15 meses a obra do JK. Então a gente segue com esses dois projetos de forma forte agora. A comercialização do Iguatemi Brasília e do Alphaville vão muito bem, a gente já tem 90% do shopping de Brasília comercializado, com as melhores operações do país, inclusive com a ida das primeiras marcas internacionais, como Louis Vuitton, Ferragamo e outras, para esse shopping, que torna ele um shopping único, com a perspectiva de aluguéis bastante superiores às médias de mercado, assim também como o Alphaville, que vai com a comercialização muito bem, com também um desempenho superior aos nossos business plan. Tivemos um NOI que atingiu uma margem do shopping, que atingiu uma margem de 89,3%, o que representa um crescimento de 2,3% em relação ao segundo trimestre de 2008. No slide seguinte, na slide 3, a gente reforça o portfólio da Iguatemi, mostrando os 16 shoppings que nós temos hoje no portfólio, dos quais três deles, o JK, Iguatemi, Alphaville e Brasília, se encontram em construção. E os outros dois, Iguatemi, Ribeirão Preto e Jundiaí, são projetos que estão em fase final de aprovação nos seus mercados para então entrarem na parte também de lançamento comercial e construção. É bom lembrar que a Iguatemi, quer dizer, está num ciclo muito forte de projetos Greenfield, né, com grande entrega desses projetos a partir do ano que vem, com a inauguração de Brasília em 2010, e depois a gente tem a sequência com esses dois projetos, e provavelmente vamos ter aí um a dois novos projetos por ano a partir já de 2010. Os projetos em expansão, como eu falei, Iguatemi São Paulo, com a retomada das obras, a conclusão desse projeto vai se dar em abril de 2010. Vai lembrar que Iguatemi tem crescido, ainda nesse mês cresceu em veículos quase 5%, um shopping que é bastante já consolidado, continua crescendo, tem aí nessa área nova, 600 novas vagas, então abre uma perspectiva bastante grande para a gente também ter um crescimento que está represado por falta de acesso. Temos dois novos restaurantes e áreas de escritório também com renda expressiva. Praia de Belas segue na mesma linha, no slide 4, que nós temos propriedades consideradas de padrão premium, que permite que elas se tornem, ao longo do tempo, propriedades de uso misto. O que é um ganho expressivo, porque não só você tem o varejo que tem uma produtividade maior, basta ver as nossas vendas metro quadrado comparadas a outras empresas do mercado, como também permite a aderência, a adesão de escritórios, o que reforça não só um público cativo de alto poder aquisitivo e um fluxo constante, mas também reforça a possibilidade de receitas futuras. Vocês veem isso que é verdadeiro tanto no Praia de Belas, no Iguatemi, no Alphaville, JK e outras propriedades que também no futuro terão esse conjunto de escritórios sendo adicionados à receita da nossa companhia. No slide 5 a gente demonstra as obras, o fim da fundação do Iguatemi Alphaville. Nós já estamos em processo de licitação das concorrentes agora para os outros quatro blocos de estrutura, enfim, instalações e tal, que devem ultimar no próximo mês para dar início já no próximo TRI, das obras e segmentos da obra de Alphaville. Temos no slide 6 o projeto de Brasília, já bastante adiantado, uma obra que já está com 70% concluída no seu cronograma, já entrando na parte de instalações, de skylights, metálicas, de acordo com, como a gente falava anteriormente, a previsão de abertura para março de 2010. Na sequência, no slide 7, a gente tem a parte concluída já de garagens do JK, e agora com o alvará que tivemos a liberação há 20 dias, nós iniciamos as obras e prevemos o lançamento comercial para o final do ano ou início do ano que vem. A gente está estudando, mas as obras já começam agora esse mês. No slide 8, a gente tem os dois projetos, como eu falei, que estão em aprovação final em prefeitura, e na sequência de aprovação serão levados ao lançamento comercial e construção. No slide 9, a gente tem a demonstração então, da ABL total, que a empresa já tem programado até 2011, de 333 mil, e os projetos que tem anunciado 67 mil, que perfazem os 400 mil metros quadrados de ABL, que a gente tem dado como guidance até 2013. Vale lembrar que a companhia tem bastante espaço para crescimento, não só através desses projetos novos, como também de futuras expansões. Quer dizer, como a gente tem comentado, o ciclo de projetos Greenfield estão aí dados e na sequência a gente vai iniciar fortemente um ciclo de expansões dos projetos existentes. Eu passo a palavra agora para a Cristina Betts.
Bom dia a todos, obrigada pela presença de vocês no nosso Conference Call. Já partindo para o slide número 10, falar um pouco dos nossos principais indicadores de performance, então a ABL total dos nossos empreendimentos, crescendo 5,5% tri contra tri, basicamente com a inauguração da expansão de Caxias, nossa ABL própria chegando a 214 mil metros quadrados, quase 215, também aumentando aqui em 4,3%, basicamente também por causa da nossa expansão aqui de Caxias, com 11 shoppings em operação, nossas vendas, como o Carlos já comentou, aumentando praticamente 4%, vendo as mesmas lojas crescendo 0,3% em R$ 1.225 por metro quadrado, quer dizer, mantendo praticamente estável o nosso valor de aluguel, que comparado com 2008 é um número expressivo. Nossa venda nas mesmas áreas crescendo 3,2% e nossos aluguéis nas mesmas áreas em torno de 8,3% a 8,4%. Nosso custo de ocupação, segundo o TRI 08 contra o segundo TRI 09, crescendo 1 ponto percentual para 11,4%, mas sequencialmente caindo. Aqui sempre com a preocupação de manter um custo de ocupação que seja adequado à operação dos nossos lojistas. Nossa taxa de ocupação caindo levemente 0,7 pontos percentuais, basicamente devido à recompra de pontos para readequação desses pontos. A ideia, o grosso desse número ligado à recompra de pontos de cinema, onde a gente deve futuramente estar satelitizando a área e, portanto, aumentando o aluguel por metro quadrado daquela mesma área. Nossa inadimplência no trimestre caindo ano contra ano, 4,6% no trimestre, um indicador também bastante forte no cenário econômico atual. Passando já para o slide 11, nossos principais indicadores financeiros, então nossa DRE consolidada aqui, como o Carlos também já havia comentado, nossa receita total crescendo 15% tri contra tri, nossa margem crescendo 17%, um EBITDA de R$ 34.792.000, 66,6% de margem, um acréscimo da nossa margem, então, em 1,1 pontos percentuais, também um número expressivo, dado o cenário econômico atual. O nosso lucro líquido também, como já foi comentado, aumentando 70%, chegando a R$ 22 milhões, basicamente em função da nossa receita líquida financeira, que vem também substancialmente do nosso ajuste a valor presente em cima das nossas dívidas. Lembrando que a nossa dívida principal do balanço ainda são as debêntures, que pagam 110% do CDI, então com a queda do CDI tem um ajuste positivo na nossa linha de receita, nesse caso, né? Nosso FFO chegando a 29, quase 30 milhões aqui, então a margem de 56%, também 8,2% superiores ao trimestre anterior. Passando para o slide 12, dando um pouco o breakdown do nosso aumento de receita, a gente tem aqui um crescimento de receita de aluguel, como a gente tinha já mencionado, de 9%, mas o nosso estacionamento também acompanhando esse crescimento de receita, chegando a 8%, taxa de administração também crescendo em 14% e nossa parte de outras receitas crescendo expressivamente em 22%. Acho que o foco maior que eu queria dar aqui é no lado direito desse slide, olhando um breakdown da receita de aluguel, que mostra que apesar de o nosso over ter caído 14% no tri contra tri, ele foi completamente... tem uma contrapartida grande na parte de locação temporária. Então, o nosso crescimento, apesar de ter sido compensado pela locação temporária, que vem crescendo a um ritmo bastante expressivo, e a gente acredita que tem muito mais espaço ainda para o desenvolvimento dessa atividade de locação temporária dentro dos nossos shoppings. Passando agora para o slide seguinte, número 13, a gente teve um aumento de custos no ano, olhando no total de quase 40%. Isso vem, na realidade, também no mesmo ritmo que a gente tem visto em trimestres anteriores. O grosso desse aumento de despesas é basicamente dado pelo aumento da nossa estrutura de pessoal. Como a gente tem comentado em trimestres anteriores, já implantou a estrutura que deve ser a estrutura que vai gerenciar esse próximo ciclo de crescimento. A gente tem, então, todo mundo já no seu lugar, já, na verdade, apesar dos greenfields estarem em construção, já geram um trabalho substancial para a nossa equipe, então o pessoal já contratado, já trabalhando. Na parte de serviço de terceiros também, a gente tem um aumento grande nesse TRI, isso vem do custo de corretagem, onde a gente, pela comercialização dos projetos, a gente tem uma corretagem a pagar e, portanto, esse aumento aí de serviço de terceiros. Passando já para o slide 14, apesar desse crescimento de custos, né, ele vem também sendo balanceado pelo aumento de receitas, então a gente tem um aumento do nosso anual, chegando a R$44,8 milhões, aumento de quase 7%. Nosso EBITDA é R$34,8 milhões, um aumento de 17,6%. E o nosso lucro líquido, como eu já havia comentado, está chegando em R$22 milhões, um aumento de 70% no ano contra ano. Passando para o slide 15, falar um pouco da nossa posição de balanço e de disponibilidade. Então, a gente tem a disponibilidade no sequência de primeiro tri para segundo tri caindo um pouquinho para R$204 milhões, na medida que a gente vai consumindo o nosso caixa nesse ciclo de investimentos. Nossa dívida levemente aumentando, já também com a entrada dos créditos imobiliários que a gente tem tomado, neste caso aqui no fechamento do tri com o Santander, financiando o empreendimento de Brasília. Então, chegando ao caixa líquido, uma dívida líquida de R$73 milhões, uma das mais baixas do setor, demonstrando nossa prudência, eu acho, e nossa disciplina de tomada de dívida, sempre buscando a otimização do que a gente tem no nosso balanço vis-à-vis o que a gente tem de carteira de investimentos. A nossa amortização de dívida embaixo, no gráfico abaixo, basicamente é a amortização da debênture que a gente vê aqui, começando em 2012, também dando um respiro bastante grande para o início das nossas novas operações. Olhando para o slide 16, então, o nosso breakdown de como está a nossa composição acionária, também não uma grande mudança do passado, a gente tem controlador com quase 56% do total da companhia, a Petros continua com 10%, o Fidelity continua também com seus quase 6% e os demais acionistas com quase 19%. Acho que aqui é importante dizer que a gente continua bastante committed com a nossa presença de mercado, então a gente tem participado de todas as conferências, café das manhãs, a gente tem constantemente atendido a investidores e analistas aqui, tanto no nosso escritório, quanto em conferências e mesmo em eventos. E por fim, queria chegar na página 17, lembrando que foi lá atrás, em novembro de 2008, quando a gente fez o nosso Iguatemi Day, que a gente soltou esse guidance de mercado, falando da nossa compromisso de receita líquida para 2009, nosso EBITDA e a nossa margem EBITDA, na realidade. Então, a gente continua reiterando o nosso guidance. A gente está bastante tranquilo em atingir o nosso crescimento de receita líquida aqui de 9% a 12%, a nossa margem EBITDA de 70%, e já cumprindo o payout de mais de 50%, chegando quase 80%, na realidade, sobre os resultados de 2008, a gente ainda tem os resultados de 2009 e 2010, com um compromisso de distribuição de, no mínimo, 50% do lucro líquido. É isso que a gente tem de apresentação e eu acho que vou abrir agora para perguntas e respostas. Obrigada.
Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Marcelo Teles, da Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos, bom dia, Cristina. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria saber, entender um pouco, né, a razão para, né, o adiamento, né, da inauguração do Praia de Belas, tá? E né, parece que foi adiado aí, né, de final desse ano, né, para julho de 2010. E queria saber também, em função, né, desse adiamento e também, né, do adiamento do Iguatemi São Paulo, como isso, né, impactaria o CAPEX esperado aí para, no caso de expansão, para 2010. E a outra pergunta que eu tenho em relação às linhas de financiamento, né, vocês fecharam, né, uma linha de financiamento com a ABN AMRO e, né, com o Santander, e eu queria saber, quer dizer, o que vocês têm aí mais do pipeline para fechar financiamento aí para aquilo que vocês vão ter que investir de CAPEX aí para frente. Obrigado.
Bom, em relação, bom dia, Marcelo, o Carlos, bom, a gente tivemos diversas razões de adiamento. Eu vou falar um pouco até sobre, adiantando sobre outros projetos, Brasília, que nós já tínhamos falado, nós resolvemos fazer o que adiamento era para outubro, acabou tendo a inauguração confirmada agora para março. O adiamento se deveu fundamentalmente e aí a gente vai falar também de Alphaville e JK, a uma, início de 2009, a base de lojistas preocupada com a realidade econômica no Brasil, de que ia acontecer uma incerteza sobre se deveria ou não investir. A gente achou prudente, então, fazer que esses projetos escorregassem todos 6 meses para frente, com pouco impacto, vamos dizer assim, nos nossos resultados, porque a gente já tinha uma previsão de poder fazer isso, inclusive em contrato com a base de lojistas. Acho que foi bastante acertado esse adiamento, em função de que a gente não só conseguiu passar esse período, né, e ter mais tempo para vender os nossos projetos, comercializar os nossos projetos, e por preços melhores, uma vez que rapidamente a gente viu aí que quase no final do primeiro trimestre a gente já estava vendo que o Brasil tinha um cenário interno de consumo muito melhor do que o resto do país, e a gente, por ter projetos considerados os melhores projetos hoje no mercado, e eu falo pelos três, né, Brasília, JK e Alphaville, a gente, eu acho que foi bastante feliz e não teve nenhum problema maior, nem na comercialização, nem na parte de produção. A Cris também vai comentar sobre a parte de financiamento, também foi um momento importante, porque a gente, ao atrasar esses projetos 6 meses, conseguiu, e ela vai mencionar as taxas bastante melhores, as taxas de financiamento, inclusive o financiamento do Santander que você mencionou. Acho que, então, esse adiamento foi muito feliz. No caso do Iguatemi São Paulo, o adiamento foi involuntário, ele não foi feito... Mas o nosso foi, como vocês todos sabem, uma discussão com a Prefeitura de São Paulo, que nós conseguimos, enfim, ganhar essa discussão em juízo e acordamos com a Prefeitura a conclusão das obras, então elas seguem, não vai ter maiores impactos no nosso CAPEX, assim também como Praia de Belas, que foi uma decisão também da gente atrasar um pouco em função da entrada do Baçu. A gente preferiu deixar com que o ciclo de novidade do projeto acontecesse para que a gente em seguida viesse com a nossa comercialização, o que também tem se mostrado bastante acertado, uma vez que o Praia de Belas não tem sofreu uma redução menor do que até a gente esperava, já vem absorvendo a entrada do Baçu, e a gente percebe que a construção iniciada com as torres vai facilitar a comercialização do terceiro andar do shopping. Então, essas têm sido as estratégias adotadas, elas se mostraram até aqui acertadas. E aí eu deixo a Cris para comentar as taxas do Santander.
Oi, Marcelo, bom dia.
Bom dia.
Falar um pouco aqui do nosso CAPEX. Então, a gente sempre divulga o nosso timeline do CAPEX, os 5 empreendimentos aí, que se deve ter reparado aqui. A gente desafogou, de certa forma, o CAPEX programado para 2009 joga um pouco mais para frente no 2010, tá? Isso não teve nenhum efeito no total do que a gente pretende estar investindo, tá? É só um deslocamento no tempo. mas como o Carlos também estava comentando, isso permitiu com que a gente negociasse taxas melhores, tá? Então, na verdade, quando a gente começou a conversar com os bancos para tomar os créditos imobiliários no ano passado, a gente conseguiu começar assim, no auge da crise, assim, em outubro. Então, financiamentos que estavam sendo cotados de crédito imobiliário até R mais 17, por exemplo, hoje a gente fechou uma segunda tranche com o Santander, já repactuando também aquela tranche que tinha sido fechada em dezembro até R mais 13, num total de TR mais 12, e a gente já vê taxas cotadas a TR mais 10,5. Então, já está pegando uma queda substancial do que a gente viu no final do ano passado, o que permite, obviamente, a rentabilização do nosso projeto de uma maneira mais eficiente. Tá? Então, o que a gente já tem tomado? Obviamente, o crédito imobiliário de Brasília, porque a obra de Brasília já está praticamente 60% concluída, está 60% concluída. Então, a gente já tem duas tranches tomadas de crédito imobiliário com o Santander, chegando quase a 100 milhões aí de reais. A gente está em negociação para fechar crédito imobiliário tanto para JK como Alphaville, e os bancos que a gente está usando para contar agora está entre Bradesco, Santander e o Itaú. Então, os três bancos já ofereceram linhas muito mais atrativas do que a gente tomou até no passado. Acho que a gente só tem a ganhar com esse novo ciclo aí de financiamento. Tá? A gente também está tomando partido da abertura da linha de crédito do BNDES para shoppings que antes estavam fechados. Né? Então, há uns dois meses atrás, o BNDES levantou a restrição de financiamento para shoppings no sul-sudeste, que eles tinham imposto, acho que há uns dois, três anos atrás. Então, imediatamente, a gente protocolou todos os nossos projetos aqui de São Paulo, os dois do interior de Ribeirão e Jundiaí, e o JK e o Alphaville, e a gente já está em conversas bastante avançadas na descrição dos projetos e na parte documental aí do processo. E, lembrando, o BNDES então, estaria disposto a financiar 60% total dos projetos, tá? Uma taxa muito mais atrativa. A gente fez o nosso rating recentemente no BNDES, o que permitiria, um rating muito bom, que permitiria a gente a tomar provavelmente uma taxa nominal de um dígito. Então, isso também foi bastante vantajoso a gente poder seguir com o BNDES nesses empreendimentos, tá?
Eu só queria pegar o gancho aqui da Cris, que eu acho que o único impacto maior no adiamento por seis meses desses projetos foi exatamente na linha de pessoal. Uma vez que é cultura da companhia ter uma equipe preparada, quer dizer, a abertura de Iguatemi não é exatamente a abertura de um shopping qualquer, em qualquer mercado, né? Então a gente tem uma cultura de preparar equipes inteiras com toda a nossa... enfim, forma de operar, e que esse adiamento causou aí esse soluço na curva de pessoal, que eu tenho bastante tranquilidade que isso vai entrar dentro da curva de normalidade com a abertura desses três grandes projetos que vem pela frente, e a gente volta rapidamente aí no horizonte de seis meses, um ano, para dentro dessa curva histórica, e acelera ainda mais, eu acho, aí melhorando as taxas de EBITDA para o futuro, com a inclusão dos novos projetos e principalmente com ciclos de expansões. Então, acho que a gente está bastante tranquilo em relação, acho que o único impacto maior que, enfim, não estava no radar foi esse e que vai estar normalizado aí nos próximos 12 meses.
Excelente, muito obrigado.
Obrigado.
Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, favor digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Senhor Rodrigo Monteiro, da UBS Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Minha pergunta É mais em relação à estratégia de crescimento, olhando, acho que o Carlos mencionou mais cedo no call, que olhando para frente, a partir do ano que vem, se não me engano, ele falou um número de 2 projetos, né, geração de novos greenfields, a partir do ano que vem, seriam de, na média, 2 projetos ao ano, 2 novos projetos. Se vocês pudessem falar um pouquinho mais desses projetos, enfim, a localização, alguma mudança no mix em termos de segmento de renda. E aí, pegando o gancho ainda na estratégia de crescimento, se vocês pudessem falar também um pouco sobre a aquisição, como é que vocês estão vendo esse mercado, onde é que, assim, o movimento recente dos cap rates, como é que isso encaixa na estratégia da Iguatemi. E olhando até um pouco também na própria participação média dos projetos do portfólio da Iguatemi, que é de 50%, que vocês comentassem também se existe a chance da gente estar vendo a aquisição de minoritário. Obrigado.
Bom, obrigado, Rodrigo. A Iguatemi tem muito claro várias oportunidades de crescimento, como a gente tem, enfim, demonstrado aí desde o início, aquelas 5 estratégias que a gente foca. Então, uma delas é, a gente continua tendo bastante oportunidade de crescimento dentro das nossas propriedades com compra de minoritários. É algo que a gente está sempre de olho, essas estratégias continuam válidas, né? Acho que o mercado teve uma correção das possibilidades de compras, de participação, agora com valores bastante mais próximos da realidade. Eu mesmo me lembro lá atrás de ter comentado que quando, enfim, os preços de aquisição saíram fora de mercado, foi a fase, a Iguatemi foi feliz em todas as fases, porque entrou primeiro na fase de aquisição, antes dos múltiplos darem aquela subida. Quando os múltiplos deram a subida, a gente foi o primeiro aí para a parte de Greenfield, com projetos relevantes, que estão agora sendo em produção e começando a ficar prontos. A gente vê fortemente um ciclo de expansão agora numa próxima fase, que dá uma enormidade de crescimento para a gente. Nós temos bastante propriedades muito grandes, parrudas e com possibilidade de terreno para fazer com taxas bastante atrativas. E, então, a gente, quer dizer, aqueles cenários para a gente estão assim, bastante abertos aí. Quando você fala em segmento de renda, eu sempre... Iguatemi São Paulo é sempre uma figura bastante, por ser o principal shopping do país, ele tem essa, coloca a nossa marca sempre naquela lembrança de que nós somos exclusivamente um shopping dedicado a uma classe A. Não é verdade, a força da Iguatemi vem da construção de uma identidade única, onde você une 2 segmentos. É o topo da pirâmide, que é o aspiracional, mas ele é um segmento menor, mesmo na parcela total do empreendimento, e é no médio, e aí você pode identificar, se você pegar as maiores vendas das cadeias de lojistas do país, e aí cadeias nacionais, e que não estão só, então no médio, elas são feitas através dos nossos shoppings, e é isso que dá o diferencial e dá essa curva de produtividade de vendas por metro quadrado bastante superior à da concorrência. E você vai ver que isso vai se reproduzir em Brasília, vai se reproduzir em Alphaville, vai se reproduzir também no JK e também nos demais shoppings que vão abrir na sequência, o que dá para a gente um ganho, quer dizer, cada propriedade que a gente faz equivale a quase 2, 3 shoppings que a concorrência precisa produzir em termos de aluguel por metro quadrado. Então, acho que é verdade que a gente está nesse segmento médio, né, forte, que a gente acredita que é onde o Brasil mais vai absorver população nos próximos anos, quer dizer, buscando essas propriedades que têm um diferencial importante e uma proteção dos seus aluguéis futuros por esse diferencial construído. Então, a gente tá bastante tranquilo, quer dizer, temos bastante oportunidade de crescimento, temos propriedades, acho que tem estão bem alinhadas aonde a população brasileira está crescendo e a renda está crescendo. Temos produtividade bastante forte nessas propriedades e vamos continuar absorvendo esses crescimentos.
Tá ótimo. Obrigado.
Obrigado.
Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, favor digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, favor digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, agradeço então mais uma vez a participação de todos nessa teleconferência, agora do segundo trimestre 09, e coloco à disposição o pessoal aí de relações com investidores, caso tenha alguma dúvida adicional. Agradeço, obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.